Oiê, eu sou o Rodolfo, mais conhecido como Sal, e eu vim aqui contar para vocês um pouco da minha história. Eu acho até engraçado contar a história em 15 minutos e contar a história sem ter pauta nenhuma, que é uma premissa que eu tive aqui para mim hoje, para eu trazer isso para vocês da maneira mais natural que eu conseguisse. Eu sou um cara de 28 anos. Eu nasci em Santos, aqui no estado de São Paulo, que é uma cidade de praia. E eu morei em várias cidades ali perto de Santos. Já morei em Cubatão, já morei em Santos, São Vicente, Bertioga. Eu sempre estive perto do mar. Quando eu tinha lá meus 18 anos, eu vim aqui para São Paulo, cidade, para estudar. E eu sempre tive uma vida muito muito padrão, assim. Eu tive um relacionamento longuíssimo que começou quando eu tinha 18 anos e foi até os meus 25, 26, 25, 25. E a gente foi casado e tudo mais, e a minha vida sempre seguiu padrõezinhos muito bem conhecidos, assim, caminhos muito bem trilhados. Eu estudei em boas escolas, eu estudei numa universidade muito boa, eu tive um emprego em um banco muito grande aqui do Brasil. Então eu sempre trilhei meio que o caminho que tinha que ser trilhado. Lá, quando eu tinha meus 24, 25 anos, eu comecei a entender um pouco melhor o que estava se passando comigo e me questionar um pouco mais sobre a minha vida. Eu sempre tive uma coceira muito grande, assim, de sagitariano, de querer viajar, de querer conhecer coisas novas, de querer estar do lado de fora de casa, assim. Acho que mesmo sem entender direito, lá quando eu tinha 18 anos, eu tinha muita vontade, muita admiração, assim, por vir para São Paulo e morar sozinho e viver a minha própria vida, viver a minha liberdade. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas de vocês estarem num momento em que vocês têm noção de que vocês são plenamente felizes. Pois, quando eu tinha uns 18 anos, eu tava plenamente feliz morando aqui em São Paulo, vivendo ainda à custa dos meus pais, coitados. Pois bem, quando eu tinha lá meus 24, 25, eu tive essa inquietação de novo, e foi a minha inquietação que fez eu sair do Brasil, basicamente. Eu juntei uma grana do meu trabalho e agradeci muito todos os meus privilégios que eu tinha tido até ali, que me permitiram guardar essa grana para viajar. E eu comecei a viajar com a minha ex em maio de 2017. Em maio de 2017, a gente saiu daqui do Brasil para fazer o que a gente estava chamando de a grande viagem. E a grande viagem era um sonho que se transformou num plano ao longo dos anos e que se transformou numa realidade que hoje ela já é passada, já faz uns 2 anos, que era de viajar pelo menos um ano fazendo viagens que você não ia conseguir fazer nas férias. Então era esse o conceito. Então a gente queria ficar nos lugares bastante tempo, eu queria muito fazer algumas coisas pontuais, tipo viajar na Transiberiana, na Rússia, ou visitar alguns países completamente diferentes, ficar, tipo, acampar, fazer coisas que eu não tinha feito em férias minhas até então, que eu não conseguia fazer em 30 dias. E a ideia era fazer uma ruptura total com a minha vida que eu tinha até ali. Então, eu me desfiz de todos os bens materiais que eu tinha, tipo, todos os móveis, que não eram muitos, mas eu tinha alguns móveis em casa. A gente, no, no, nos últimos 6 meses, a gente desfez o nosso aluguel, a gente foi morar numa república. Eu doei metade das minhas roupas e coloquei ainda o resto que sobrou da minha mochila e a gente saiu. Então, a ideia era que durante essa viagem a gente decidisse o que que a gente ia fazer depois da viagem. A gente não queria que a viagem tivesse um fim pré-determinado. A gente queria, durante a viagem, decidir o que que a gente ia fazer com a nossa vida depois, para que a nossa cabeça mais limpa tivesse essa clareza de ver qual seria o próximo passo depois dali. E o próximo passo foi a gente terminar. Depois de 6 meses de viagem junto, a gente terminou, e a gente terminou num país que foi incrível, que foi a Tailândia. E foi muito engraçado, assim. A Tailândia tem um... Pra gente que é ocidental, assim, eu acho que só de falar da Tailândia, ela já tem um misticismo, assim, que parece que parece que existe uma sabedoria diferente lá, assim, sabe? E da minha experiência, a Tailândia, por mais que os meus dias a dias lá na Tailândia fossem muito de ir em festa, conhecer gente nova, ficar fazendo um monte de nada, ficar olhando pro céu, meditando, ou bebendo, ou fazendo qualquer coisa na minha vida, apesar de todas essas distrações que tinham ao redor de mim, a Tailândia sempre trouxe um centro, assim, e foi importantíssimo para eu virar a página completamente da minha vida, que foi o meu começo de 2018. No começo de 2018, eu tava sozinho no mundo, eu não tava mais namorando, eu não tava trabalhando, eu não tava com a minha família perto, a minha ex, ela não tava mais ali do meu lado. Eu já tava em Bangkok nessa época, então eu não tinha a amizade do Anderson ali do lado, então eu não tinha muitos amigos ali perto de mim. Então, tudo bagunçou, assim, no começo de 2018, quando eu tava lá na Tailândia. E foi engraçado, assim, que eu passei, depois desse tempo de Tailândia, eu passei uns 2 meses na Índia, meio que fazendo um detox de tudo e de todos. Total, assim, eu fiquei vegetariano dos 2 meses de Índia que eu fiquei lá. Eu meditei, fiz yoga, eu me conheci, assim, eu conheci pessoas incríveis, muitos brasileiros, inclusive, eu conheci na Índia, que me ensinaram lições importantíssimas. Que quando eu voltei pra Tailândia lá em abril, pro festival Songkran, que é um festival meio que ano novo deles, eu era uma pessoa razoavelmente diferente, assim, e foi incrível, porque em abril, que foi quando eu voltei pra Tailândia, eu me senti voltando pra casa, assim, sabe? E esse sentimento de estar em casa, eu acho que eu só fui sentir depois de, tipo, um ano depois disso, quando eu voltei aqui pra São Paulo, e que eu tive a minha casinha de novo, assim. Então, a Tailândia sempre foi um lugar que conquistou um lugar muito grande no meu coração. E foi legal que lá eu conheci o Anderson e várias outras pessoas, que a gente era uma comunidade de brasileiros alemães em Chiang Mai, no norte da Tailândia, que tinha argentino, tinha alguns outros latinos, tinha brasileiros, tinha alemão no nosso grupinho, e a gente era um grupinho de pessoas que não eram viajantes, eram pessoas que estavam ali permanentemente, pessoas que estavam morando ali, ou estavam ali de nômade digital, estavam ali por alguns meses, pessoas que a gente podia ir na casa delas pra trocar ideia sobre, tipo, o que tinha acontecido ontem, assim, sabe? Pessoas que não estavam ali só por fins turísticos. Isso é uma coisa incrível, assim, de quando você viaja, de você se permitir a não fazer coisas turísticas. Isso é uma libertação, assim, que, nossa, eu queria mostrar isso pra todo mundo, pra quem eu dou qualquer dica ou qualquer recomendação de viagem, não faça nada turístico. Você não precisa das coisas turísticas. Faz coisas turísticas às vezes, só o que você quer muito. Vai lá na Torre Eiffel, tira uma foto, sabe? Mas você não precisa fazer todas as partes turísticas. A Tailândia não é diferente, assim. Tem turismo demais na Tailândia. E as pessoas são pra Chiang Mai, elas ficam 2-3 dias lá e eu acho que elas não absorvem o que de incrível tem ali, sabe? Que eu acho que só começa a permear, assim, depois que você passa, tipo, umas 2 semanas, 3 semanas. Você já conhece as ruas, você já conhece onde os policiais vão estar pra você andar de moto sem carteira, que é uma coisa que eu fiz, já fui multado lá. Você começa a conhecer um pouco quais mercados são melhores pra você comprar quais coisas. Você se permite cozinhar um estrogonofe pra todo mundo, assim, sabe? Que foi uma coisa que eu fiz lá quando eu tinha... quando eu morava lá. Teve um dia que eu peguei e fiz um estrogonofe pra todo mundo. Eu tive que cozinhar em várias panelas. E são essas memórias que são memórias... eu acho que a gente mais guarda depois. São as memórias que mais mudam a gente, do jeito que a gente é, assim. Essas amizades que acontecem, que às vezes a gente não dá tanto valor para elas, assim, enquanto elas estão acontecendo. Mas eu acho que quando a gente viaja, viagens longas ou viagens curtas, ou principalmente quando você sai da sua casinha e você tá realmente com o coração aberto para você ver o diferente, As pessoas que você encontra no meio do caminho, elas são muito importantes, assim. É super clichê eu falar isso, mas é nada mais do que a verdade. E uma das pessoas mais incríveis que passaram pelo meu caminho foi o Anderson, que ele me ensinou muito sobre a cultura tailandesa e sobre tudo que tinha para se ver lá em Chiang Mai. Inclusive, quando eu fui para Bangkok depois, ele deu um pulo lá para me visitar e visitar nossos outros amigos. E é meio que isso, assim. Eu pautei bastante na minha viagem, que ela foi um divisor de águas, assim, na minha vida. No começo de 2019, eu voltei pro Brasil. E é estranho que eu voltei pro Brasil, meu voo era pro Rio de Janeiro, porque era o voo mais barato. Eu fui pra praia, graças a Deus, depois de uns 2 dias, que é uma coisa que eu gostaria de estar fazendo agora, inclusive. E depois que eu fui visitar meus pais, eu cheguei com os meus pais de surpresa, assim, eu simplesmente interfonei em casa e pedi pra minha mãe abrir a porta, porque eu não tinha mais a chave de casa, da casa deles, né? Minha mãe quase desmaiou de chorar, foi uma situação engraçada. Mas em 2019 eu fiz a decisão, que não foi nada fácil, foi muito mais difícil decidir ficar no Brasil do que sair. Em 2019 eu fiz uma decisão muito madura de quem tem boletos para pagar, de continuar no Brasil e de continuar trabalhando e de solidificar a minha carreira dentro da TI, que é o que eu faço hoje. Eu decidi que eu não ia mais trabalhar em empresas gigantescas, que era o caso das minhas experiências anteriores, que aquilo estava me fazendo um pouco mal. E decidi trabalhar com coisas que me motivassem um pouco mais. Eu não posso falar que eu vivo do meu sonho e eu vivo do que mais me motiva, mas eu não posso falar que meu trabalho não é nada ruim. Eu adoro o que eu faço. Eu sou desenvolvedor e eu gosto muito de TI, de sistemas, e isso é uma coisa que eu fui ressignificando, assim, ao longo desse 2018 conturbado que eu tive, e fora do Brasil, fora de tudo, de todos, eu ressignifiquei e eu percebi que isso era uma coisa que, na verdade, eu não tinha tanto ranço. Na verdade, eu tinha só um ranço de cultura corporativa e não necessariamente de TI, que, na verdade, TI é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que muitas mudanças, de fato, no mundo vêm através de tecnologia, mudanças humanas. E essas mudanças, elas aconteceram muito em mim, assim. 2019 foi um ano de solidificar essas coisas, e agora 2020 eu acho que começou sendo um ano que eu tô numa outra empresa, basicamente. Eu tô com uma série de projetos pessoais que eu tô tirando do papel. Eu tô nessa jornada do Sabai com o Anderson, então eu vejo muitas coisas boas pra 2020, apesar das tragédias que têm acontecido por conta da pandemia do novo coronavírus. A pandemia, ela, eu não quero tirar mérito da dor de ninguém, mas ela está sendo, graças a muitos dos privilégios que eu tenho, eu sou grato a eles todos os dias, não quero tirar eles da minha visão, mas graças a esses privilégios eu estou conseguindo ter um tempo maior para mim mesmo, e um tempo maior para eu conseguir contribuir com a sociedade, formatar todas as ideias que eu tenho e colocar isso um pouco para fora, expressar um pouco mais. E esse podcast é um dos meios artísticos que eu tô tendo de colocar essas coisas um pouco para fora, de certa forma contribuir ou inspirar alguma pessoa que possa estar ouvindo isso. Isso é um resumo breve e rápido em 14 minutos sobre o que se passa na vida do Sal. E eu acho que agora, depois de 14 minutos, acho que a última coisa antes de eu ir embora é falar do porquê Sal. Sal não é meu nome de batismo, meu nome é, como eu falei antes, meu nome é Rodolfo. Só que Rodolfo é um nome muito difícil pra se falar em inglês, não sei se você já se deu conta disso. Então, ou eu falava Rodolfo, que tá cheio de sons estranhos pra alguém que fala inglês nativamente, ou alguém que fala outro idioma. Ou falava Rudolf, só que primeiro que meu nome não é Rudolf, e segundo que Rudolf é a Renan do Nez Vermelho, então isso faz que as pessoas riem e perguntem, tipo, nossa, é sério que seu nome é esse mesmo? E foi num momento em que eu tava num dilema existencial muito grande, assim, que eu não sabia me definir, eu não sabia, eu tava em conflitos com a minha orientação sexual, tava acontecendo muita coisa, e o Sal, ele veio como um nome que eu escolhi arbitrariamente, que tinha três letras, uma vogal só, que fosse fácil de falar em qualquer idioma e parece um pouco com o meu sobrenome, que é Souza. É, já me chamaram de Salsa em vez de Souza. Então, meio que daí que saiu o Sal, e eu coloquei um monte de poesia em cima disso depois. Sal me lembra, lá no começo que eu tava falando que eu sou de Santos e cidade de praia, me lembra água do mar, que é salgada, que eu nem lembro a primeira vez que eu entrei no mar. Sal é o que você coloca na comida para ela ficar mais gostosa. Sal é. Me lembra o sol, e eu amo o sol. Dias ensolarados de frio são os meus favoritos. E é um pouco disso, assim. Eu acho que é dificílimo contar a sua trajetória em tão pouco tempo. Eu tentei contar da melhor forma que eu consegui. E se você continuar acompanhando esse podcast, tenho certeza que você vai ver mais algumas outras aventuras da minha trajetória. Eu não vou me alongar mais. É isso aí. Tchau, tchau.